Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Medicina. Eu sou Eduardo Henrique e hoje teremos mais um episódio sobre especialidades médicas. Hoje conversaremos sobre a pediatria e para isso receberemos uma convidada muito especial. Hoje aqui conosco temos a professora Marcela Nóbrega, médica endocrinologista pediátrica, mestre em saúde da criança e do adolescente pela UFPE, pediatra do Hospital Universitário Lauro Vanderlei e do Hospital Arlinda Marx. Professora, seja muito bem-vinda ao Café com Medicina e muito obrigado por ter aceitado nosso convite.
Boa tarde, eu que agradeço ao convite, Eduardo, foi uma honra vocês terem se lembrado de mim e espero que eu possa contribuir nessa conversa.
Professora, para conversarmos, o que é a pediatria? O que exatamente faz o médico pediatra?
Bem, o pediatra ele é o médico responsável pelo atendimento, acompanhamento e tratamento de indivíduos que se encontram na fase de crescimento e desenvolvimento, né? Enfim, crianças e adolescentes. E também tem um papel fundamental como educador junto à família, aos cuidadores dessas crianças e adolescentes, né? O principal objetivo do pediatra é fazer com que essas crianças e adolescentes se tornem adultos saudáveis.
Tá certo. E para um profissional, por exemplo, um médico chegar a ser um médico pediatra, qual é a formação que ele precisa fazer? O que é necessário?
Para chegar a ser pediatra, é necessário a formação em medicina, né? O curso de medicina que tem 6 anos. E após o término do curso, tem dois caminhos. Ou pode-se fazer a residência em pediatria geral, que agora são 3 anos, recentemente, até pouco tempo eram 2 anos exigidos de residência, agora são 3 anos. E uma outra alternativa é aquele médico que concluiu os 6 anos do curso atuar na área de pediatria durante, se não me engano, 5 anos, e após essa experiência profissional ele se submeter à prova de título após ter algumas pontuações que são requeridas, né, para tirar esse título junto à Sociedade Brasileira de Pediatria.
Perfeito. E aí, depois que esse médico já tem o título de médico pediatra, quais são os campos de atuação possíveis para ele?
Então, o pediatra ele atua em vários campos de atenção à saúde. Ele atua tanto na promoção, proteção e recuperação da saúde, atuando em intervenções diagnósticas, terapêuticas, preventivas e educativas. Existem vários locais onde os pediatras podem atuar, sejam eles em hospitais, e aí nos hospitais eles podem atuar em unidades de pronto atendimento, em enfermarias, passando a visita de pacientes internados, em ambientes de UTI. Também pode atuar em âmbito ambulatorial ou consultório particular. Podem atuar em maternidades, UTIs pediátricas, sala de parto, alojamento conjunto, postos de saúde, centrais de regulação de vagas, coordenação de serviços de saúde. São vários os campos de atuação.
Deu para notar como as possibilidades são várias. E aproveitando esse gancho, como é geralmente a rotina profissional do pediatra?
Bem, a rotina vai depender de onde esse pediatra vai ter preferência por atuação. Os dois pontos principais são aqueles que optam por trabalhar mais no regime de plantão, seja em pronto atendimentos, UTIs ou maternidades. E aí, nesse caso, permite, digamos, que esse profissional ele não se vincule, né, às famílias dos seus pacientes. Então, o plantonista ele vai para o seu plantão, faz os atendimentos, mas não fica responsável pelo acompanhamento daquela criança. E tem um outro caminho, que são aqueles profissionais pediatras que preferem mais aquele atendimento em nível ambulatorial, em consultório, em unidades de saúde. E aí, para esses profissionais, eles têm a possibilidade de fazer um acompanhamento mais longitudinal dessas crianças e adolescentes. Então, eles têm a possibilidade de acompanhar melhor esse crescimento e desenvolvimento, criam um vínculo maior com as famílias, os acompanhantes, os cuidadores. E, por um outro lado, eles têm que dispor um pouco mais de disponibilidade, de serem mais acessíveis, né, a esses familiares. Pois, como eles vão se tornar, digamos, o médico da família da criança, eles têm que ter uma disponibilidade, um vínculo maior.
Isso é bem interessante, as possibilidades. A senhora antes mencionou que a residência, se caso o médico opte por esse caminho, é de pediatria geral. E aí, nesse caso, existem subespecialidades? Quais são as possibilidades que temos atualmente?
Sim, Eduardo. Existem hoje inúmeras possibilidades de subespecialização na pediatria. Durante muito tempo, né, a pediatria ela permaneceu como uma especialidade mais geral. Mas com a avançada medicina e a necessidade que foi surgindo de os pediatras se aprofundarem também em outros segmentos da medicina, acabou que a pediatria também seguiu os passos da clínica geral e foi dividida em várias subespecialidades. Então, hoje, o pediatra ele pode se subespecializar em neonatologia, cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, neurologia e uma infinidade de outras especialidades, assim como os profissionais da clínica médica.
Mudando um pouco de assunto, professora, na visão da senhora, quais são os maiores desafios da pediatria atualmente?
Bem, comparando com o passado, né, antigamente, o grande desafio que havia para o pediatra era a luta contra a mortalidade infantil, as doenças agudas, a desnutrição, as doenças infecciosas, que eram uma causa grande de morbi mortalidade entre as crianças. Hoje, a gente já conseguiu superar mais esses problemas e vem emergindo novos problemas que vêm exercendo novos desafios para a especialidade. Então, o pediatra hoje, ele lida muito atuando na prevenção de doenças crônicas. Então, é muito importante, justamente nesse acompanhamento do pediatra, a detecção de fatores de risco, as orientações que são dadas às famílias para que essas crianças não venham a desenvolver doenças crônicas, que têm aumentado sua incidência na pediatria atualmente. Outro desafio importante também é a necessidade de se atualizar frente a novos temas que têm emergido, como a questão do uso excessivo de tecnologias pelas crianças, tablets, celulares, temas novos que há pouco tempo não eram uma preocupação e que hoje são, como doença, transtornos de depressão, ansiedade, bullying, inclusive suicídio, que tem aumentado também na pediatria. E alguns outros desafios que eu também gostaria de pontuar são a questão, como eu mencionei anteriormente, né, que uma das áreas de atuação do pediatra é o pronto-socorro. E um desafio que a gente enfrenta muito é a questão de que, com a mudança da sociedade, as famílias cada vez mais preenchendo seu tempo, trabalhando muito, não tem tanta disponibilidade para fazer um acompanhamento adequado em nível ambulatorial, em consultório, e muitas vezes procuram um pronto-socorro, que deveria ser um local para atendimento somente de demandas de emergência, e acabam procurando no intuito de fazer esse atendimento pediátrico geral, que não é o local mais adequado, o que acaba sobrecarregando os serviços de emergência, levando a um desgaste, a um cansaço mesmo dos profissionais e muitas vezes uma insatisfação da família, que não vai conseguir solucionar determinados problemas, né, que não são referentes a urgências. Consequentemente, isso leva a uma exigência muito grande de produtividade, né, a demanda nos atendimentos nessas unidades de urgência tem aumentado bastante. E também, assim, a questão das condições de trabalho, que representam também um desafio, né? Muitos locais de trabalho, principalmente no âmbito do sistema público de saúde, falta muitas vezes infraestrutura, condições adequadas, medicações básicas, às vezes, o que acaba dificultando um pouco o trabalho do profissional.
Acho que a senhora trouxe questões muito relevantes que tenho certeza que nossos ouvintes vão refletir bastante sobre elas. Mas, seguindo com nossa conversa, anteriormente a senhora mencionou que o pediatra pode optar por uma rotina profissional que acompanha o paciente por mais tempo. Nisso, o profissional vai lidar com o paciente desde o nascimento até a adolescência, com um papel mais presente do acompanhante do que muitas outras especialidades. Como a senhora observa a relação médico-paciente nessas diferentes fases e a relação médico-acompanhante?
Então, na pediatria, eu acho que o que vai pesar mais vai ser realmente a relação médico-acompanhante. Normalmente, a relação médico-paciente na pediatria é muito boa, né? É muito prazeroso trabalhar com criança. Geralmente, as crianças são bem comunicativas, extrovertidas, e se você gosta de criança, sabe conversar, dialogar com elas, essa relação médico-paciente não é problema. Um ponto bem importante e decisivo para que haja um bom vínculo de atendimento é principalmente essa relação do médico com o cuidador, né? O atendimento pediátrico adequado, ele requer esse binômio paciente-família que tenha um impacto positivo, né, nesse atendimento. Então, quando algum desses lados do binômio não está satisfeita com as necessidades, com as demandas, isso vai repercutir na qualidade do atendimento dessa criança, né? Por exemplo, assim, não adianta uma criança ser bem examinada, ter o seu diagnóstico correto, o tratamento prescrito ser correto, e a mãe, por exemplo, não ter assimilado o conteúdo da informação, ou não teve sua ansiedade, suas dúvidas acolhidas pelo médico. Então é importante essa via aí de mão dupla, né? Entre o médico e a mãe, o pai ou a avó, ou seja quem for o responsável por essa criança. Então, assim, eu considero que é importante para que o pediatra tenha para com esse cuidador disponibilidade para informar, tirar as dúvidas dessa mãe ou desse cuidador, ter a sensibilidade de compreender suas angústias, as suas preocupações e ter a disponibilidade de até estimular para que essa família participe da consulta, emita opiniões, sugestões e aí juntos possam chegar a um consenso e a um atendimento mais satisfatório.
Perfeito. Professora, a senhora comentou agora, por exemplo, sobre algumas peculiaridades do atendimento pediátrico. Nisso, na visão da senhora, quais são as características indispensáveis a um médico pediatra?
Olha, Eduardo, eu acho que indispensáveis são ter humanidade, empatia, conhecimento técnico, com certeza, né? É importante, tem que ter as duas coisas. Você tem que saber o que você está fazendo, mas você tem que ter a sensibilidade. E, acima de tudo, gostar do que faz, gostar de trabalhar com criança e adolescente. Isso é que vai fazer de você um bom pediatra.
Professora, agora fugindo um pouco das questões da especialidade em si, estamos vivendo um momento no mundo que não temos como fugir do tema Covid-19. Nisso, durante a pandemia, como a senhora avalia o papel dos profissionais da saúde no cuidado com a criança e que mudanças a senhora acha que veremos a partir desse momento na especialidade?
Bem, em relação à sua primeira pergunta, né, como eu avalio o papel dos profissionais de saúde, eu avalio que há uma necessidade maior do reforço justamente desse vínculo que a gente acabou de falar, e desse vínculo do profissional com a família, pois assim, essa doença gerou muitas preocupações, ainda gera muitas preocupações, muitos medos, muitos receios. Graças a Deus, as crianças não têm sido vítimas graves da Covid-19, mas sabemos também que as crianças são os pacientes que mais apresentam sintomas respiratórios. Então, esse vínculo bom entre o pediatra e a família e essa acessibilidade vai permitir com que esse pediatra possa tranquilizar a família diante de algum caso ou orientar quando necessário. Quando essa família deve levar a criança a um serviço de urgência, emergência, né? Ainda em relação à questão da Covid, o que eu tenho observado também de impacto tem sido uma redução dos atendimentos por doenças respiratórias nessa época do ano, em que habitualmente nós costumávamos ver um fluxo de atendimento mais alto. Isso relacionado ao fato de as crianças terem passado esse último ano mais em casa, terem se afastado de ambientes, dos ambientes escolares onde havia esse contato maior e, consequentemente, maior transmissão de doenças. E em relação ao que eu acredito que a gente vai começar a ver ainda mais a partir desse momento na especialidade da pediatria, já está começando a emergir, eu acho que a tendência é aumentar, é o uso da telemedicina, que começou a ser utilizada com uma frequência maior, apesar de que particularmente eu não gosto, porque eu prefiro examinar mesmo o paciente, mas a telemedicina nos permite algumas coisas assim benéficas, né? A mãe tem uma dúvida, é algo que você pode simplesmente com a orientação resolver. É um paciente que só precisa um ajuste numa dose de um medicamento, algo que a falta do exame físico não vai comprometer. Então, a telemedicina veio a se somar no auxílio ao atendimento dos pacientes. Outra consequência dessa pandemia nas crianças que eu vejo é o impacto em relação a problemas relacionados à saúde mental e comportamental. Eu tenho visto aumento do número de crianças com transtornos de ansiedade, depressão, déficit de aprendizagem e também de obesidade, uma vez que essas crianças em casa, mais ansiosas, mais ociosas, têm passado a ter uma ingesta calórica mais alta do que a queima, e a gente tem visto, não só em crianças como também em adultos, né, o aumento da incidência de obesidade. Então, são alguns frutos, algumas sequelas que a pandemia tem trazido.
Professora, já estamos caminhando para o nosso encerramento, mas antes de finalizarmos, eu queria fazer mais uma pergunta, mais outra pergunta, fora a final. Em questões mais amplas, na visão da senhora, qual o futuro da pediatria?
Bem, na verdade eu vou te fazer um resumo do que foi a nossa conversa, baseado no que a gente conversou aqui, no que a gente debateu. Eu vejo o futuro da pediatria passando a utilizar mais a tecnologia a seu favor. É uma tendência em várias áreas, né? Não só da saúde, e a pediatria não está fora disso. Um olhar mais voltado para a prevenção das doenças crônicas, que têm sido cada vez mais prevalentes na infância: obesidade, diabetes, doenças autoimunes, doenças psicológicas, psiquiátricas, né? Então, o pediatra tem que se atualizar, ter uma visão para esses problemas. E a tendência e a necessidade cada vez maior da subespecialização da pediatria, né? Porque são muitas doenças novas que têm surgido e o pediatra geral não tem como deter todos esses conhecimentos. Então, se subespecializar é uma tendência que vem a agregar mais qualidade ao atendimento dessas crianças.
Agora, para fecharmos, eu queria que a senhora falasse um pouco o que a senhora recomendaria para um estudante que quer fazer pediatria enquanto especialidade.
Bem, Eduardo, eu recomendo só duas coisas bem simples. Como a gente falou lá no início, né, a pediatria geral é uma área da medicina que ela requer um conhecimento bem amplo de todas as áreas da medicina, né? Você tem que saber, ter uma noção de hematologia, de gastroenterologia, de pneumologia. Você tem que saber pelo menos o essencial dessas subespecialidades. Então, eu acho que uma coisa importante é você entrar no curso de medicina com uma visão bem ampla, bem aberta, estudar tudo, buscar aprender tudo, e no final você se subespecializa caso você queira, mas assim, não entrar com aquela visão fechada de só vou fazer aquilo. Ter uma mente aberta para aprender o máximo, absorver o máximo de conhecimento que você puder. E uma segunda coisa bem simples é ter amor pelo que faz, é você fazer aquela especialidade porque você gosta. Porque tudo que você faz com amor, você faz bem feito.
Com certeza. Professora, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, pela disponibilidade. Foi Excelente, tenho certeza que nossos ouvintes gostaram bastante.
Eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de conversar com vocês sobre um tema que eu tenho muito carinho, que é a minha especialidade, e espero ter contribuído de alguma forma aí com as informações com o tema discutido.
E a você, ouvinte, muito obrigado por nos acompanhar e não deixe de nos seguir nas plataformas agregadoras de podcast e no nosso Instagram, @cafecommedicinaufpb e @canalufpb. Se você tem alguma sugestão, elogio ou crítica, ou, por exemplo, quer sugerir nossa próxima especialidade, manda pra gente no nosso Instagram ou no nosso e-mail, programacafecommedicina@gmail.com. Até a próxima! Esse programa foi apresentado por Eduardo Henrique, roteiro por Eduardo Henrique, edição por Ana Caroline, sonoplastia por Nelson Lima e direção por Luiz Henrique.